natural ou pior do que natural, ser diabólico. Amém? Nós temos essas três dimensões. Nós falamos hoje de manhã. Então hoje, agora nós vamos reforçar essa questão. Quem não veio de manhã vai também entender. Eu acho que vai também conseguir entender. Né? Nós falamos muito em ser espiritual. Então nós comentamos hoje de manhã e chegamos à conclusão. De manhã nós chegamos à conclusão que não é fácil ser espiritual. Não é fácil nem mesmo ser natural. Nem? Não é fácil ser espiritual. Aliás, não é fácil ser natural, muito menos ser espiritual. Natural já não é fácil. Natural já não é fácil. Amém? Então, natural seria o quê? De acordo com a natureza, né? Natural seria de acordo com a natureza. Então, nós até citamos alguns detalhes. Por exemplo, nós citamos alguns detalhes que, recentes, coisas que aconteceram recentemente. Que foi, por exemplo, aquela criança que tudo indica matou a família, matou os pais, matou parentes. Então, aquela ação, aquele ato daquela criança, não foi uma coisa, não foi um ato normal, não foi um ato normal. Ou seja, não foi natural. Não é normal, não é natural. Certo? Então, se não foi espiritual nem natural, então foi uma ação diabólica. Foi uma ação diabólica. Também, recentemente, aconteceu um fato aí de uma pessoa, um homem, furar os dois olhos de uma mulher. Furar os dois olhos de uma mulher. Também não é uma atitude natural, não é uma atitude normal. Não é espiritual, então só pode ser diabólica. Então essas três dimensões, elas existem. Em Tiago, ele fala lá que atitudes terrenas, atitudes diabólicas. Atitudes que às vezes extrapola o natural, vai além do natural. Amém? Aí nós estamos dizendo também, por exemplo, às vezes a pessoa pensa que ter uma esposa, uma mulher, é ser espiritual. Não. Ter uma mulher, ter uma esposa, uma mulher só, não caracteriza espiritualidade. É normal, é natural. Eu estou falando para vocês separarem uma coisa da outra. É normal, é natural a pessoa ter uma esposa, ter uma mulher, uma. Se ele tiver mais de uma, já não é normal, É assim? O normal é uma. Mas também não é espiritual. Não é espiritual. O que é espiritual? É aquilo que vai além do natural. Vai além do normal. Isso quer ser espiritual. Por exemplo, amar o inimigo. Fazer o bem para quem te ofende, para quem te quer mal, para quem fazer o bem. É assim? Pagar o mal com o bem. Isso quer ser espiritual, que não é normal. Isso não é normal. É assim? Amar o inimigo. Não é normal. Normal, inimigo é inimigo. Não é normal amar inimigo, não. Certo? Então, uma pessoa que ama o inimigo, ele está fazendo uma coisa além do normal. Se alguém tomar alguma coisa sua, né, normalmente acontece, o ladrão vai na sua casa e te assalta, rouba na sua casa. O normal, o natural. Hã? Vamos falar todo mundo uma vez, alguém falar. O normal, como o Toninho está dizendo ali, é fazer o que eu fiz, o que nós fizemos.
É ir na delegacia, né? Registrar a ocorrência.
Ir na delegacia, registrar a ocorrência, né? Tentar reaver aquilo que foi roubado. Isso é o natural, o normal. Foi o que nós fizemos quando fomos assaltados. Amém? Atitude espiritual seria? Espiritual. Deixa para lá. Não faz ocorrência. Se alguém tomar o que é seu, não reclame. Não reclame. Então, espiritual é. O que, que é espiritual? Espiritual é de acordo. Espiritual é quando está de acordo com Deus. Ou seja, de acordo com o Evangelho. Isso que é espiritual. Natural, a carne. E diabólico é possesso, possuído. A pessoa, para fazer uma ação diabólica, ele precisa estar possuído por um espírito. É a inversão disso aqui, né? No natural, a pessoa não faz o que um diabólico faz. Amém? Eu tenho certeza que uma pessoa, no normal, não fura o olho da outra, não. Normal, não. Né? Então, nós estamos separando aqui o que é uma coisa e outra. Se alguém tomar o que é seu, não entra na justiça, não reclama, não precisa fazer ocorrência, não precisa fazer nada. Tomou, levou, acabou. Se nem chamar a polícia. Até mesmo que a polícia não resolve mesmo, né? Então, levou? Levou. Acabou. Terminou, seu ladrão, terminou. Então, Deus abençoe, vá em paz. O Senhor esteja contigo. Amém? Essa é uma atitude espiritual. E aí tem o natural, quer o normal, de acordo com a carne, que é lei. A lei é normal, a lei é natural, sabia? A lei, apesar da lei de Deus ser espiritual, mas nós somos carnais. A lei é espiritual, mas nós somos carnais. Então a lei não funciona numa pessoa carnal. Não funciona. Então, eu coloquei a lei aqui, entre parênteses, por quê? Porque o carnal, ele cumpre a lei. O carnal, ele é capaz de obedecer a lei. O que o carnal não é capaz de fazer, é o que o espiritual faz. Amém? Está dando para entender? Então vamos ler aqui agora, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Espiritual. Pode ler, por favor, filha. Natural.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz...
Espera aí, volta um pouquinho. Prestar bem atenção. Vamos lá.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira.
Amém. Então, quanto mais eles que são naturais. Paulo está aí se referindo aos judeus, certo? Então, o que aconteceu? Os judeus, eles eram espirituais? Os judeus eram espirituais? Não. Não eram espirituais. É aquela história, né, que nós estamos perejando para entender, né? Os judeus não eram espirituais. Aí surgiu aquela dificuldade de entender, né? Ah, mas como é que pode, etc. Eles não eram naturais, eles não eram espirituais. O que que eles eram? Eles eram naturais. Eles eram naturais. Ou seja, eles pelejavam para cumprir a lei. Eles pelejavam para obedecer a lei. Eles pelejavam para fazer isso aqui, ó. É o que muitas vezes nós também queremos fazer. É obedecer a lei. Tá certo? Então, essa árvore aqui, o tronco é Deus. Então, o tronco é espiritual, o tronco. Mas os ramos da árvore, os ramos, porque Deus é espiritual, Deus é espírito, Deus é espiritual. Desde o começo até o fim, Deus nunca deixou de ser. Ele nunca foi natural nem animal. Ele sempre foi espiritual. Deus é espírito. Então, esse tronco é Deus. E esses ramos aqui, somos nós, né? Tem outros ramozinhos aqui, etc., para a gente entender. É como se fosse uma árvore. Eu fiz aqui, a grosso modo, uma árvore. Esses ramos somos nós. Essa árvore, a princípio, era uma árvore natural. Então, Deus esperava que o homem obedecesse a lei. Deus esperava que o homem obedecesse a lei. Que o homem obedecesse a lei. Mas o homem não foi capaz de obedecer a lei. Então, o que Deus fez? Deus arrancou. A hora que você lê novamente, vamos passar. Vamos lá, vamos ler novamente. A hora que passar no versículo onde Deus arrancou.
E se as primícias são santas?
As primícias são santas. Então, o tronco. O tronco é santo, então toda árvore tem que ser santa. Tá certo? Se o tronco da árvore é santo, toda árvore tem que ser santa. Se a cabeça é santa, o corpo tem que ser santo. Ou seja, se as primícias são santas, é santa, todo o resto tem que ser também santo. Amém? Então o tronco é santo. Se o tronco é santo, os ramos também têm que ser santos. A árvore, toda árvore. Se for um pé de manga, o tronco é um tronco de uma mangueira. Os galhos são os galhos de uma mangueira. A folha é a folha de uma mangueira. O fruto é o fruto de uma mangueira. Tudo é da mangueira. E aí, lê então. Lê.
Se a raiz é santa, também os ramos o são.
Ó, como é que é?
Se a raiz é santa, também os ramos o são.
Isso. O que mais?
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado.
O ramo foi quebrado para nós sermos enxertados. A árvore é uma só, é a árvore da vida. É a árvore da vida. A árvore, para tirar, tirou um e colocou outro. Então, Deus tirou um por uma razão. Está colocando o outro por outra razão. Continua.
Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados.
Pela sua? Então todo mundo. Pela sua? Foram arrancados. Então tem um motivo pelo qual foi arrancado. Pela incredulidade. Não creu. Não creu. Por isso que Jesus disse, quem não crê, não tem jeito. Então não creu. Então, a incredulidade obrigou a Deus, porque se a pessoa não acreditou, ela não foi capaz de praticar. Só se pratica uma coisa que você acredita. acredita. Se acredita, então você vai e faz. A gente não pratica uma coisa que a gente não acredita. Pode ter certeza disso. Amém? É preciso acreditar. Senão não faz. Precisa acreditar. E aí, por causa da incredulidade, Deus arrancou alguns galhos. Alguns galhos. Presta atenção. Será que todos os judeus não creram? Todos os judeus? Não. Teve muitos judeus que creram. Você conhece algum? Pedro. Tiago, João. Então teve muitos judeus que creram. Os que creram, por acaso, não permaneceram na árvore? Hã? Os que creram, permaneceram na árvore. Porque eles creram. Então eles permaneceram na árvore. Aí, continua. Aí, pessoal, um minutinho. Deus vai ficar com essa árvore toda esquisita, faltando galho? Essa árvore? Não, Deus vai completar a árvore. Isso aí é a casa de Deus. Você pode entender assim, é a Jerusalém celestial, é o povo de Deus. Essa árvore simboliza isso. Aí você fala, ah, mas só tem 8, só tem 2, 4. Só tem 4 galinhas lá, então isso não é igreja. A igreja tem mais gente, né? Não, ali está só simbolizando. Ali é o povo de Deus. Essa árvore, ela é imensa. Esse tronco aí é imenso. Contém toda a igreja. Amém? Todo o povo de Deus. Então, se a pessoa é arrancada, tem uma razão pela qual o nome dela é apagado no livro da vida. O nome dela vai ser arrancado ali do livro. Aí nós queremos que o nosso nome esteja escrito no livro. Nós queremos que o nosso nome esteja escrito no livro. Nós não queremos que o livro, que o nome seja apagado. Amém? Continua lendo.
E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais...
Deus não poupou o ramo natural. Deus não poupou o ramo natural. Poupou? O que que ele fez? Arrancou o ramo natural. Por que que ele arrancou o ramo natural? Por causa da sua incredulidade. Por causa da desobediência, por não se submeter a Deus, etc. Então Deus esperou, foi longânimo, misericordioso, do mesmo jeito que ele é hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ficou esperando, esperando muito tempo, até que chegou um ponto que não tinha mais jeito. Então ele teve que arrancar o ramo natural. Então, natural, ou seja, que vem trazendo isso desde o tempo lá de Abraão, Isaac, Jacó, etc. Mesmo assim, Deus não poupou, por causa da incredulidade. Mesmo assim, Deus não poupou, porque não estava de acordo, não estava de acordo com ele. É, ele não chegou e não discutiu ali com as pessoas. As pessoas queriam, ele dizia, isso foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ah não, porque etc. tal, começaram a discutir com ele. Amém? O Senhor da verdade, o Senhor da lei, o dono da lei, o Senhor... Não tinha que discutir com ele. Tinha que ouvir. Tinha que ouvir a Deus e fazer e acabou. Então começaram a discutir com Deus. Se estava certo, se não estava certo, que não sei o quê, e etc. E atrás dele, observando, sabendo o que ele fazia, o que ele não fazia, e etc. Se ele curava no sábado, se ele não curava no sábado. Amém? Não tinha que discutir com ele. Ali era o próprio Deus. Então, o que que Deus fez? Ele não poupou aquelas pessoas que discutiram, aquelas pessoas que não creram, aquelas pessoas que resistiram a Deus, resistiu até ao ponto de crucificá-lo. Resistiram tanto que o colocaram na cruz. Não foi um dia nem dois, não. Foi muito tempo resistindo a Deus, muito tempo. Perseguiram o povo de Deus, perseguiram o povo de Deus, mataram muitos dos filhos de Deus. Então não foi apenas uma desobediência só, não. Foi muita ruindade, muita dificuldade que eles causaram para Deus. E aí, então, Deus não poupou. Aí o que está dizendo aí?
Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também.
Então, se ele não poupou os naturais, que era que veio lá de trás, carregando toda essa dificuldade, separados, etc. Agora, vai poupar a nós, que não fazemos nada. Amém? Vai poupar a nós que não movemos uma palha. Não fazemos nada. O que a gente faz? Pergunto. Nada. A gente não faz nada a não ser cobrar de Deus, a não ser pedir a Deus, a não ser exigir a Deus. A gente não faz nada. Amém? Eles tinham uma vida extremamente rigorosa. Eles tinham muito pouca coisa que eles podiam fazer. A maioria não podia fazer. Nós fazemos o que nós bem queremos. Nós fazemos o que nós bem entendemos. Nós não temos sacrifício nenhum, concordam, gente? Por que que nós não temos compromisso com nada? Porque nós não estamos sob a lei. Os judeus até hoje, se você for lá em Jerusalém, se você for lá na Israel, você vai perceber que os judeus, os judeus, como é que chama, ortodoxos, sei lá como é que chama, eles ainda até hoje continuam fazendo os rituais, continuam nas sinagogas, continuam lavando a mão, continuam guardando o sábado, continua do mesmo jeitinho. Negocinho em cima da cabeça, vai lá para o muro orar, quando dá na hora, abaixa todo mundo, eles continuam fazendo a mesma coisa. Nós não fazemos nada, nós não temos compromisso nenhum, a gente vem na reunião o dia que quer. O dia que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Vocês concordam? Nós temos algum compromisso? Tem. Quando eu estava na Igreja Católica, não tinha que confessar, não sei, pelo menos uma vez por mês, tinha que comungar uma vez por ano, tinha que rezar o terço de vez em quando, né? Agora, nem isso nós temos. Tinha que ir na procissão, tinha que... Não é assim? A Semana Santa tinha que fazer... Agora, nós nem isso nós não temos. Nós não temos Semana Santa. Temos? Qual a Semana Santa nossa? Então, acabou tudo. A gente respeitava o templo, entrava na igreja. Eu lembro, eu fui coroinha, chegava lá, né? Para você passar para cá, você tinha que levar e passar para lá. Aí, se passava para lá, tinha que levar e passar para lá. É assim? E todo mundo dentro do templo, dentro da igreja, que é chamada igreja, todo mundo respeitava. Amém? Todo mundo respeitava. Ou nós... Ele não faz nada. Nós não respeitamos nada, nós não temos compromisso com ninguém. Temos, gente? Não tem. Não tem. Lê.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos...
Repete isso aí, por favor. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, presta atenção, Deus nos tirou de uma árvore, Deus nos tirou de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos tirou de uma árvore que naturalmente seria uma árvore perdida. Nós, como eu falei, nós não temos compromisso com nada, nós não fazemos nada, nós pertencemos a isso aqui, essa árvore, que não tem compromisso com Deus. Tá certo? Mas aí Deus tira você daqui, do natural zambujeiro, tira você dessa árvore aqui, ó, que é o natural, quer dizer, todo mundo faz parte dessa árvore. Tá. Aí Deus tira a gente de lá e coloca a gente aqui, ó. Deus tira, nos tira de lá e nos coloca aqui. Aonde está Pedro, aonde está Paulo, aonde está quem? Bem alto? Mais alto? Aí, e nós, nessa árvore, nós podemos viver de qualquer jeito? Ele nos tira de uma árvore que, nós não, que não tem compromisso e nos coloca numa árvore. Agora não. Agora não. Agora eu deixei de ser para ser espiritual. Amém? O que é ser espiritual? O que é ser espiritual? Você conhece a lei? Não. Você não conhece a lei. Você conhece a lei? Não. Você conhece a lei? Não. Você conhece? Não. O que é ser espiritual? É ser guiado, porque essas outras pessoas foram guiadas, ensinadas, o próprio Jesus obedeceu a lei, todo esse pessoal que obedeceu a lei, nós não temos nada com a lei, nós não somos capazes. Nós não temos sacerdote, nós não temos ninguém que nos ensine a lei, nós não temos. O que, aí Deus então falou assim, olha, vou fazer de você, em vez, vou arrancar você, vou colocar você aqui contra a natureza, porque é contra, é tudo contra. Então por isso é que ele enxerta, põe a gente aqui e amarra. Amarra, como é que é a música, né? Hã? Pois é, Deus tem que amarrar a gente aqui, ó. Por quê? Porque é contra a natureza. Se colocasse nós perto de Pedro, se colocasse a gente perto de Maria, botasse uma mulher dessa qualquer aqui, perto de Maria, perto de Ruth, de Sara, nem Sara nem se fala. Podia ser doente mesmo. É, colocasse a gente perto, botasse uma mulher aqui perto de Ana, a mulher de João Batista, como é que chamava? A mulher de João Batista, não, a mãe de João Batista. A mãe de João Batista. Acho que o João Batista, acho que não chegou a casar, não, né?
Zacarias, Maria.
Não, Isabel.
Cortaram a cabeça dele antes de casar. Isabel, Maria. Vocês concordam que essas mulheres... Que as mulheres de hoje, vocês concordam? Que por mais que a mulher seja espiritual, ela em relação a essas santas mulheres, poderia colocar na fila aqui, ó. Vamos botar na fila aqui, ó. Ia cair todo mundo, concorda? Não ia entrar nenhuma. Nenhuma. Mas você não. Você não. Você não. Com essa roupa você não entra. Com essa cara você não entra. Não entra. Não ia entrar nenhuma. Amém? Não ia entrar nenhuma. Homens. Homens como nós, envolvidos com o mundo, envolvidos com as coisas desse mundo, com os cuidados do mundo, fascinados por riqueza. Entrava alguém, gente? Entrava não. O único jeito de nós conseguirmos, então, é, já que nós não temos como obedecer à lei, é ser dirigido por Deus. É ser guiado por Deus. Amém? Então, Senhor, ensina só, mais nada. Mais nada. Oração e súplica. Oração e súplica. Pedir a Deus. Só isso que a gente precisa fazer. Oração, só isso e mais nada. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se o meu povo, etc, 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 orar, então, o que nós precisamos é invocar o Senhor, está escrito lá em Atos, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, o que nós vamos fazer, Valdemir? Invocar a Deus, nada mais, nada menos, é do que orar. Orar. Falar com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Como Paulo falou, em mim não habita bem nenhum. É, enquanto eu estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus, etc. E é verdade. O que que me salva, então? É uma oração. Porque se eu oro, é porque eu creio. Se eu invoco o Senhor, é porque eu estou acreditando nele. Senhor, tu és poderoso para me ajudar. Amém? Me ajuda. Esquece da lei que você não vai conseguir. Esquece da lei que você não vai conseguir. Pela lei, não. Você vai invocar o Senhor, você vai pedir a Deus. Se você percebe que você, porque eu falei, a raiz é santa, os ramos também têm que ser santos, e você percebe que falta para você santidade, falta para você justiça, então você vai invocar o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito o homem que sou, tá? Tem misericórdia de mim, Jesus. Põe a boca. Se não quer pôr no chão, põe aí no banco. Invoca o Senhor, chora. Chora enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Se você não tem vontade de orar, pede uma pessoa para dar uns tapas no você. Ou então, levanta cedo e tropeça descalço numa pedra. Amém? Bate a canela em algum lugar. Mas, porque tem pessoas que não choram mais. Tem pessoas que não choram mais. Graças a Deus, esse problema não tem ainda. Mas tem gente que não chora mais. O coração endureceu. O coração desse povo se endureceu. E ele não é capaz de chorar mais. Amém? E está escrito assim, ó: eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Como é que o povo fez para que Deus visitasse o povo lá no deserto? Lá no Egito, não foi porque o povo resolveu orar, resolveu clamar, resolveu pedir a Deus? Então, nós vamos sair dessa situação para essa. O que que é uma pessoa espiritual, então? Uma pessoa que crê em Deus e sabe o nome dele. Sabe como ele é, sabe o que ele faz, sabe o que ele pensa e o invoca, porque acredita nele. Porque acredita nele. Para acreditar nele, eu preciso saber pelo menos o que ele pensa. Amém? Eu preciso saber o que ele pensa. Amém, gente? Vamos tocar para frente? Vamos. Vamos ver se a gente consegue passar. Vamos ver aqui em outro lugar. Romanos 1, 21. Eu vou passando aqui, vou riscando. Romanos 1, 21. Lê, por favor.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
Uso natural, o contrário à natureza. O uso natural da mulher, presta atenção, depois eu falo sobre isso. Vamos lá.
E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Então, pera, deixou o uso natural e passou a praticar, porque deixou o uso natural, longe de ser espiritual. Nem natural mais é. E desceu aqui para cá. Lê para mim os dois versículos anteriores, por favor.
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira.
Então não deram graças a Deus, né? Passaram a exaltar a criatura. Passaram a dar mais valor no homem, na natureza do homem, na ciência, entendeu? No natural, passaram e desprezou completamente Jesus Cristo, que é Deus. Cada dia que passa, parece que se fala menos. Cada dia que passa, fica mais longe o que Jesus Cristo falou, que é o Evangelho. Cada dia que passa é menos acatado, menos respeitado o que Jesus Cristo falou. É um absurdo o que Jesus falou. Então aí, está aí sendo aprovado o aborto, sendo aprovado o casamento homossexual. Tá, eu não tenho nada contra a pessoa que quer fazer o que quiser, é seu, meu filho, você fala o que você quiser dele, né? Mas não é normal. O que é normal não é normal. Não é normal. Então deixou o uso natural. O uso natural do cachorro é procurar a cachorra. Você vê um cachorro procurando uma vaca, já não é normal, né? Então o normal, se a gente vê cachorro com cachorro, ninguém passa, ninguém liga, ninguém se escandaliza, não, porque o normal do cachorro é procurar a cachorra mesmo. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo isso aí, ó. E por que está acontecendo isso? Versículo 21.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus.
Olha, repete.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Vamos, repete mais uma vez.
Porquanto, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus. Às vezes a gente pensa que não vai acontecer com a gente, não. A gente pensa que não vai acontecer com a gente, não. Mas o castigo A ira de Deus já está sendo derramada sobre a terra. A ira de Deus já está sendo derramada sobre a terra. Você pode ter certeza disso. A violência, o sodomismo, a prostituição, a corrupção. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa ela não está com vontade de participar daquilo. Mas quando ela menos percebe, ela já está no negócio. Ela já está envolvida no negócio. O sujeito da mulher encheu tanto o saco do homem que ele pegou a menina, enforcou e jogou lá para baixo. Nós não suportamos, não. Às vezes você pensa que vai suportar. Amém? A gente pensa que vai suportar. Não, olha, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Será que nós não estamos correndo o risco de ter conhecido a Deus, de saber que Jesus é Deus, de saber a vontade dele e não o glorificar, não exaltá-lo, e fazer as coisas com pouco caso? Será que de repente também a ira de Deus não pode vir sobre nós? E por quê, hein? Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Amém, gente? Está ficando difícil para nós sermos espirituais. Está ficando difícil para nós sermos espirituais. Porque nós estamos achando natural as coisas que o mundo está fazendo. Então está ficando difícil para nós sermos espirituais, porque nós estamos achando normal. Normal. E às vezes até a igreja começa a imitar, começa a fazer, envolver com o mundo de tal maneira que não tem mais diferença entre, não tem mais diferença entre o natural e o espiritual, não tem mais diferença. Amém? Continua, filha.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus...
Presta atenção. Você concorda que tem muita gente aqui, que não se importa? Hoje de manhã nós perguntamos, você se importa em ser espiritual, não foi? Perguntamos? Eu perguntei, você se importa em ser espiritual? E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, ou seja, não ora mais, não lê mais, não chora mais. Quanto tempo faz que você não chora, Elmo? Quanto tempo faz que você não chora? É. Tem um tempinho. Pois é, o Elmo chorava de 3 em 3 horas. Aliás, nós dois choramos juntos muito tempo, né? Então, meus companheiros de choro sumiram quase todos. Olha, Deus derrama, a ira de Deus tem tornado o mundo natural. A ira de Deus tem tornado o mundo... A Bíblia diz que Deus mesmo mandaria a operação do erro para que cresce na mentira, por não ter crido na verdade. Lá 30 anos atrás, quando eu vi isso, eu fiquei imaginando como isso se dará, como será isso. E hoje eu estou vendo, percebendo, que uma das maneiras que Deus derrama a ira dele sobre a terra é fazendo isso. Você não quer acreditar em mim, não? Então você vai acreditar nisso. Você não quer fazer do jeito que eu mandei, não? Então você vai fazer desse jeito. Nós estamos falando para você orar, você não quer orar, não? Nós estamos falando para você buscar Deus, você não quer buscar Deus, não? Você não quer ler, não quer nada com Deus? Todo dia Deus nos reúne e chama a nossa atenção. Mas se nós não quisermos, Ele vai nos obrigar? Não. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, siga-me. Se nós não quisermos ser espirituais, o que que Deus vai fazer conosco? Ele vai enfiar a nossa cara aqui embaixo. Por não ter crido na verdade, então vai crer. Eu vou te ajudar a crer na mentira. Eu vou te ajudar, sabe, a ser carnal. Você quer ser carnal? Então eu vou te ajudar. Deus me livre. Você receber aí um espírito de pomba gira, pronto, acabou. Hã? Entendi.
Ela está querendo saber se Deus desiste da gente.
Pelo que está escrito aqui, vamos ler. Eu não vou responder não, mas a palavra vai responder, vamos ver. Vamos ver. E como eles, versículo 28, está aí. E como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus. Se nós importarmos, Deus não vai desistir de nós, não. Mas se nós negligenciarmos, está escrito assim, fia, em Hebreus, se não me engano, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se Deus tem estendido a mão para a gente, se Deus tem chamado, a Bíblia diz, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aí o que a gente vê é isso. O que entristece a gente, às vezes, de ver, de falar, e as coisas continuam tudo do mesmo jeito. De falar, e a pessoa continua do mesmo jeito. Isso é triste. A gente não percebe nenhuma mudança. Não percebe nenhuma alteração. Fala e continua tudo do mesmo jeito. Agora, se a gente entristece, se imagina Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que a paciência de Deus é extremamente grande. No entanto, a justiça de Deus, a mão de Deus é extremamente pesada. Extremamente pesado. Amém? E como nós lemos agora mesmo, se Deus não poupou os ramos naturais, vai nos poupar, Godoy? E tanto, quanto Deus fala, quanto Deus espera de nós, quanto Deus... Sua mãe, seu pai está falando com você, sabe, a igreja, sua mulher, seu marido, você está falando com você, tá, e você continua irredutível, concorda? Você que eu falo, gente, não está aqui não. A pessoa que eu estou falando dela não está aqui não, graças a Deus. Ela não veio hoje. Amém? O resto aqui não tem esse problema. Não tem esse problema. A gente fala, no outro dia a pessoa está mudando. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vamos ver o que, que o povo está fazendo? Estando cheio de toda iniquidade, aí começa. Vamos lá. Vamos ver?
Prostituição.
Uma de cada vez.
Prostituição.
Tem pouco hoje? Hã?
Não.
Quem é que está incentivando a prostituição? Quem? Hein? Parece até um absurdo, mas está escrito aqui, ó. Se o povo não quiser Deus, vai prostituir. Se as mulheres e os homens não quiserem Deus, vai prostituir. Está claro aqui. Hoje, para uma pessoa não prostituir, ela tem que querer Deus. Vocês concordam? Um homem, para não cometer adultério, uma mulher, para não cometer adultério, ela tem que querer Deus. Senão, não vai suportar, não. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus. Foi Deus. Ah, que coisa terrível. Você não me quer, não? Não. Então vou esfregar o seu nariz aqui, ó, meu filho. Ó. Você está brincando comigo? Você está brincando? Eu não estou brincando e você está brincando. Com Deus não se brinca, de Deus não. Não se zomba. Prostituição, então, não é à toa. Não é à toa que a prostituição está chegando ao ponto que está chegando. Aí vem malícia, avareza, maldade. Maldade, furar os dois olhos da mulher. Amém? Pegar a moça, esquartejar e dar para os cachorros comer. Matar a mãe e o pai. Fora pequenas coisas que a gente vê. Inveja. Homicídio. Nunca se viu tanto. Nenhuma guerra mundial conseguiu matar tanto quanto se mata hoje. Contenda, briga, confusão. Engano. Hoje, propagandas enganosas, propagandas de todo tipo, propagandas que levam as pessoas a fazerem coisas e depois não é aquilo. E fica tudo por isso mesmo, não tem providência, não tem justiça, não tem nada. O mundo está sendo destruído. O mundo está sendo levado ao estado de calamidade. Tudo porque o homem não quer se curvar diante de Deus. Agora, nós estamos falando de um modo geral. Mas a igreja, eu tenho esperança de que nós, de que a igreja, nós vamos orar. Amém? Nós não podemos prometer nada. Nós não podemos prometer santidade, justiça, nós não podemos prometer nada. Mas nós vamos orar, não vamos, Andertinho? Ou você vai admitir, permitir que as coisas atinjam sua casa? Então nós vamos orar. Enquanto é tempo. Nós vamos buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Amém? Nós não vamos conformar. Nós não vamos conformar. Eu posso até ver, não vou julgar, não vou condenar, porque amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Amém, Ramiro? Então, eu não posso julgar, não posso condenar quem está fazendo, nem julgar quem está fazendo, não posso. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando da palavra, mas nós não estamos julgando. Porque, da mesma forma que eu estou falando, amanhã pode ser que eu esteja fazendo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu preciso orar para Deus ter misericórdia de mim. Para que eu não... Quantos pastores, quantas pessoas pregaram, como é que fala? Eloquentemente. E depois caíram. E depois se estreparam. Quanto? Então, eu que me cuide. Eu que me cuide, eu cuido. Amém? Eu tenho que ter muito cuidado com quem? Comigo. Porque com a medida que eu estou medindo, eu vou ser medido. E eu não posso medir com outra medida, porque eu poderia dar uma afrouxada aqui, eu poderia dar uma amenizada aqui, né? E medir bem espaçoso, mentir para vocês, contar outra história para vocês, eu poderia. Mas eu tenho que falar o que eu estou vendo aqui, ó. E isso que eu estou vendo aqui é uma medida e não tem duas. Não tem duas medidas, não. Então, está bem claro aqui, como eles não se importaram com Deus, Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Exemplo: prostituição, malícia, avareza, contenda, malignidade, né? Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Às vezes você quer ser obediente ao seu pai, à sua mãe, mas você não está conseguindo, não está conseguindo. Você quer ser um menino, uma criança, um jovem, uma moça, obediente e não está conseguindo. Você quer obedecer e não está conseguindo. Talvez não seja porque você está desprezando a Deus, talvez não seja porque você está deixando de se importar com Deus. Quantas pessoas às vezes não querem fazer o mal que eu não quero, eu faço. O mal não quer, viu, mas às vezes a pessoa não quer fazer. Mas não está tendo ajuda de Deus. Ela não está tendo ajuda de Deus, ela não se importa com Deus. E nós sabemos que é Deus. Amém, gente? Versículo 32.
Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam.
Olha aí, a gravidade. Olha a gravidade. Conhecendo a justiça de Deus. Então nós sabemos, a gente sabe que a justiça de Deus, ela é rigorosa. Deus não poupou o filho dele. Deus não poupou. E conhecendo a justiça de Deus, sabendo que Deus é rigoroso, que Deus não... Ele, nós acabamos de falar a respeito, tal, etc. Né, que ele não poupou os judeus. Conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ontem eu vi todo mundo recebendo, ó, com palmas. Né? Hoje o sujeito chega no assim, o UFC aí, o UFC que chama o negócio, né? Aí o caboclo pega o outro aí, e todo mundo. Aquilo não é ruindade, não. Pega o sujeito e tá. Aí o caboclo sai com a cara toda. Aí todo mundo aplaude. Parece no tempo da pedra, a idade da pedra. Aí entram, não é bom falar, e as pessoas estão aplaudindo. Então está aqui, ó. Não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Romanos 2. Lê, por favor.
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas.
Presta atenção na leitura, só vai ler.
Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Amém. Só para aí. Amém? Deu para ler. Para nós encerrarmos. 1 João, capítulo 3. Versículo 8. Dê. 8 e 9.
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Lê 8, 9 e 10, por favor.
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus.
Amém. Repete, por favor, os quatro versículos.
Quem comete o pecado é do diabo.
Então, olha, vocês estão vendo aí, foi o que eu acabei de falar. Nós estamos vendo na terra mais filhos de Deus ou mais filhos do diabo? Não é? E quanto mais filho do diabo, não é? Quanto mais a praga cresce, mais ela domina a terra. Quanto mais a luz se apaga, mais as trevas tomam conta. Então, prostituição, filho de Deus ou filho do diabo? Como é que está escrito aí?
Quem comete o pecado é do diabo.
Então, quem comete o pecado é do diabo. São os filhos do diabo, mas embaixo vai falar. Quem comete o pecado? Então, aí você viu a lista. Vocês viram a lista. Vocês viram a lista. Prostituição, maldade. Quem foi que furou os olhos da menina? Um filho de Deus ou um filho do diabo? Né? Quem arrancou o testículo do homem lá? Quem foi? Uma filha de Deus ou uma filha do diabo? Né? Quem matou a família foi um filho de Deus ou um filho do diabo? Então, gente, quem está aí na corrupção, na maldade, né, deixando de glorificar a Deus, deixando de se importar com Deus, deixando de se interessar pelas coisas de Deus, com certeza são filhos do diabo. Todos certeza são filhos do diabo. Então, nós estamos descendo. Nós estamos deixando o uso natural das coisas e passando a uma situação diabólica. Pois não, filho? Não. Não. Você está encaminhado. Viu? Mas você está encaminhado para ser. Mas se você pecar uma vez e se arrepender, entendeu? Você, quem peca uma vez só, é uma pessoa que está buscando a Deus. Quem peca uma vez, você pode ficar tranquilo. Que quem não busca a Deus, peca toda hora, filho. Peca toda hora. Certo? Então ele vai se esforçar para poder deixar, né? A mãe de um lado e o filho do outro. A mãe de um lado e o filho do outro. Aí, claro que a gente, ali mesmo nós falamos, não sei se nós falamos agora mesmo, para não julgar, para não condenar, entendeu? Para ter muita misericórdia, para poder ter paciência, não medir com muito rigor, etc. Né? Nem o filho à mãe, nem a mãe ao filho. Certo? O filho, ele com certeza, como eu minha está dizendo aí, foi até bom você falar. A pessoa que peca uma vez é quase santo, filho. É quase santo. Você está chegando à estatura do varão perfeito. Você está chegando à natureza divina. Amém? Meus cumprimentos. Você vai chegar rapidinho. Tá? Vai chegar logo. Mas é verdade. É verdade. A pessoa que está buscando a Deus, que não quer pecar, vigia, que ora, que vigia, a hora que ela peca, não é não, Joana? A hora que ela comete um pecado, ela percebe que pecou, entristece, fica, se arrepende, e Deus é poderoso para tirar o seu pecado. Ele se manifestou exatamente para tirar os nossos pecados. Então ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no, sobre a minha cabeça, ele está aqui no tempo. Ele está no nosso coração, ele está nos ouvindo. Ele se manifestou exatamente para te ajudar. Senhor, me guarda, me livra. Não deixa eu ser contado entre esses que serão levados à morte por causa do pecado. Invoca o Senhor, foi o que nós falamos no começo. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus, pede a Deus. Invoca o Senhor para que você não seja, né, vamos dizer assim, envolvido na condenação do inferno. Não seja envolvido na condenação. Assim? Porque nós vimos que Deus mesmo vai derramar a sua ira, vai mostrar, vai, para, se a igreja não quiser Deus, Deus vai deixar que ela ande em seus próprios caminhos. Amém? Então, respondido, não é isso, filho? Você estava falando o que, que nós estávamos falando, finalizando? O Filho de Deus e o Filho do Diabo. É isso? Qualquer que cometa pecado, qual que você leu?
Versículo 8. 3, 8.
8, 9, 10. Vai.
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Isso. Então você comete pecado, invoca o Senhor que se manifestou para desfazer, porque quando você pecou foi uma obra do diabo. Você invoca Deus e Deus vai desfazer a obra do diabo. Mãe, só me perdoa. Mãe, perdão porque eu fiz o que não devia, não leva mal, etc. E eu vou obedecer a senhora. A senhora me perdoa. Acabou. Acabou. Você não fez isso pela carne. Se Jesus estivesse perto de você, ele diria para você, não foi carne, meu filho. Foi o Espírito Santo que fez isso por você. Porque naturalmente a gente não pede perdão. Naturalmente a gente não se humilha. Naturalmente nós não temos essa natureza. Mas o Espírito de Jesus tem. O Espírito Santo tem. Então, Pedro, não foi carne nem sangue. Foi Deus. Foi o Espírito que te revelou. Então, é muito normal um filho chegar para a mãe, né? Quer dizer, normal se tiver Deus. Porque se não tiver Deus, ele não pede perdão. De jeito nenhum. É impressionante a natureza, como é. Ele sabe, não pede perdão mesmo, ainda tenta justificar, ainda tenta explicar, e acaba ficando por isso mesmo. Mas, se você pedir perdão, é perfeitamente, vamos dizer assim, admissível, muito bonito, muito maravilhoso, é uma bênção de Deus. Você chegar e dizer à sua mãe, dizer ao seu pai, que você quer ser perdoado. Quer ser perdoado. A Bíblia diz para nós confessarmos uns aos outros, e ninguém melhor do que você, com a sua mãe, com seu pai, confessar o seu pecado. Amém? Amém. Acho que nós podemos encerrar, podemos, gente? Passando a hora, já passou. Tem mais coisas, mas fica por dia. Vocês acham? Marley, você acha que Deus falou conosco? Ajudou, Marley? Amém? Josias, você acha que Deus falou conosco, Josias? Microfone para o Josias. Amém? Falou com a senhora.
Amém. Falou, sim. Foi bem claro, né? A leitura foi bem explicada, entendeu? Achei interessante a explicação que o senhor fez ali, né, das três conclusões, entendeu? Então, para mim, foi abençoado, foi muito bom, eu entendi, né? Gostei, Deus falou comigo que eu tenho que me vigiar mais, né? Para não ser mais espiritual, né? Vigiar em relação à atitude, né? Então, foi muito boa, gostei.
Deus está derramando a ira dele sobre a terra, você acha que já está?
Com certeza, tá? Com certeza, tá.
Porque ele está, né, deixando que as pessoas pratiquem coisas que é contrária a Deus.
É visível tudo isso que está acontecendo, que não são coisas praticadas por Deus, né? Como o senhor falou, Deus tem a misericórdia dele, ele tem paciência, teve paciência, como o senhor explicou no início, né?
Mas ele está deixando o homem praticar.
Tá. E essa parte eu achei interessante, que é a parte que o senhor falou o seguinte, que ele faz, que eu estava comentando com o Rafael aqui, o seguinte, que nós eu tinha um funcionário lá, que diretamente eu chegava nele e falava assim, olha, ouvindo a palavra, eu chegava nele e falava, olha, presta atenção, dá ouvido a Deus. Né? Às vezes a gente chegava, percebia que ele chegava irado dentro da empresa, às vezes contaminava os outros funcionários, e chegou ao ponto que perdeu a paciência dentro da empresa, pediu conta, eu cheguei nele, Wellington, tem paciência, dá ouvido a Deus. Convidei ele para vir aqui nas reuniões, escutar a palavra de Deus, que é o que vai evitar de você fazer uma loucura. Que é o que vai evitar de você falar loucuras para sua mãe, você está entendendo? Você vai ter um cuidado maior pela sua mãe, você vai ouvir ela. O que aconteceu? Pediu conta, foi 2 meses no máximo, né? 2 ou menos. Matou uma vizinha lá por fofoca. Por quê? Porque não deu ouvido a Deus, deu ouvido a Satanás, entendeu? O inimigo foi lá, fez a cabeça dele, colocou a abobrinha na cabeça dele, e ele foi lá e matou. A gente ficou.
Não se importou.
Não deu importância.
Né? Que você falou, né?
Então, eu achei interessante demais essa parte que eu sou. Estava falando aí, que eu acho assim, que Deus está... A gente fala assim, por que que Deus permitiu que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu que caiu o avião com uma quantidade de inocente? Eu acredito que é o que o senhor acabou de falar agora. Ele vai deixar a coisa acontecer para ver se você enxerga. Porque está caindo em cima da sua cabeça praticamente e você não está percebendo.
Amém. Mateus, leva lá pro Elmo. Explorar o Elmo.
Amém, achei interessante. E isso aí que o Josias falou, né? No versículo 21 falava assim, tendo conhecimento de Deus, isso. E no 32 fala, conhecendo a justiça de Deus. Eu achei interessante porque essas coisas que está escrita em Romanos, ela acontece justamente com quem tem conhecimento de isso. Deus e com quem conhece a justiça de Deus. Então, assim, é um alerta para nós mesmo. Porque quando a gente ouve, assim, prostituição, impureza, corrupção, a gente imagina uma pessoa que não tem Deus. Só que Deus está alertando a gente, falando assim, se a gente não der ouvido, se a gente não der glórias a Deus, se a gente não reconhecer que é Deus que está falando com a gente, que é Deus que está ensinando, vai chegar um ponto que aquilo que a gente reprova, nós vamos fazer e vamos consentir com que as outras pessoas façam também. Por isso que hoje a gente acha estranho, por exemplo, no meio religioso, igual você está comentando, essas coisas já estão ficando normais. Aí a gente pensa assim, mas como que no meio religioso acontece isso? Eles fazem e consentem, ficou uma coisa normal, né? Porque não era para ser assim. Mas é que, por rejeitar o conhecimento de Deus, essas coisas começam a acontecer. E é como se fosse a ira de Deus já vindo sobre a gente mesmo.
Exato.
E enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando. Assim, não é bom nem a gente citar nome, porque pode ter alguém ouvindo, mas assim, na minha família, isso aconteceu demais. Questão, vou citar um exemplo aqui, questão de homossexualismo. E não foi falta de Deus falar, entendeu? Assim, meus sobrinhos que já reuniram com a gente aqui hoje, só vê o estado que eles estão, só Deus para ter dó. E muito tempo atrás, Deus deu uma visão para minha irmã, mostrando que tinha um homem pintando a unha do meu sobrinho. Tinha pintado todas as unhas da mão dele. E aí ela, quando ela viu, era o demônio que estava pintando a unha dele. Aí na época eu falei, olha, vamos vigiar, isso tem uma coisa boa. Falei da questão do homossexualismo, isso tem deve ter uns 8 anos ou 10 anos. Aí agora, só entendeu? Chegou assim, esse é meu namorado.
Então.
Apresentou para a família e tá lá. Ninguém pode falar nada. Mas o que aconteceu? Eles ouviram, tiveram a oportunidade de ouvir, rejeitaram o conhecimento de Deus, porque a gente não acredita que isso vai acontecer com a gente.
Isso.
Não é? A gente acha, não, por isso que não pode julgar. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer com meu filho, isso não vai acontecer na minha casa. Acontece, a gente não tomar cuidado, se desprezar o conhecimento de Deus, né? E quanta coisa Deus já falou. Eu citei só um exemplo, mas o senhor também tem uns exemplos que o senhor já viu, coisas que a gente desprezou.
Isso.
E hoje nós estamos colhendo, infelizmente, nós estamos colhendo aquilo que Deus já avisou, nós não demos ouvido, e hoje Deus já está, nós já estamos vendo isso acontecer, porque a gente rejeitou o conselho de Deus.
Amém.
Amém.
Amém. Então nós aprendemos alguma coisa, você acha? Amém. Amém? Quem mais gostaria de se opinar? Joana? Sandra, dá lá para Sandra. Sandra lá.
Realmente, a gente vê como a ira de Deus tem vindo, irmão, sobre a gente mesmo que ouve a palavra de Deus e não dá crédito. E a questão é, como o Elmo mesmo disse, a gente tem que vigiar, a gente tem que ponderar, para que não seja a gente a próxima vítima, porque o inimigo ele não brinca. E ele sabe que ele tem pouco tempo. E se a gente não vigiar, se a gente realmente não invocar a Deus, realmente não dar crédito no que ele tem falado com nós nesses últimos dias, que realmente Deus tem falado uma palavra nova mesmo com a gente, tem que abrir o nosso entendimento, ele tem abrido os nossos olhos para dar crédito àquilo que ele está falando. E se a gente não der crédito, eu acredito que não só a gente, mas a nossa casa também, né? Porque, como o Elmo falou, assim, há muito tempo Deus deu essa visão. Quantas visões Deus não tem dado para nos alertar? Como uma vez Deus também deu uma visão para um sonho, para Lucimar, que um rolo compressor passava sobre a casa dos irmãos. Quantas casas esse rolo compressor não já passou? E quantas casas ele quer passar? Então só tem uma maneira de nós ser livres. Buscando a Deus, né, orando, suplicando, porque o único que pode livrar nós realmente é Ele.
Amém.
E Ele tem nos dado a palavra de alerta. Então, realmente, Deus tem falado muito conosco e falou hoje também.
Né? Hoje nós não temos a lei, mas nós temos o...
espiritual.
O Espírito de Deus. Né? Nós temos o Espírito. Basta nós pedirmos ajuda. Ele é o nosso ajudador, nosso salvador. Ele é a nossa força, ele é a nossa salvação. Então, ficou muito mais fácil. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aqui o Senhor. Está aqui, ó. Todo aquele que invocar o Senhor vai ter ajuda de Deus. E a ajuda que nós precisamos é para não mais pecar. Eu não quero mais pecar. É claro que se eu não tivesse pecado nenhum, eu seria já teria chegado à plenitude do conhecimento de Deus, já teria chegado à santificação, né? Mas a Bíblia diz que o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais, etc. Então, sempre a gente precisa melhorar. Melhorar cada vez mais, chegar. Então, né, Sandra? Nós temos a ajuda de Deus. É como você está dizendo. Se nós negligenciarmos, falharmos, não é falta das alertas, dos sonhos, das visões, coisas que Deus nos falou lá atrás, né? A palavra que é constantemente pregada aqui, etc., né? Mais alguma coisa? Tá aí, Matheus. Amém? Amém, cara? E a visão? Amém? E aí, irmã? Tudo bem? Hã? É por aí ou não? Você quer... Não? Amém. Todo mundo entendeu?
Amém.
Amém. Piscina? Amém. Luiz?
Não, isso aí não. Pode ir.
Mateus? Amém. Então vamos agradecer a Deus. Gente, presta atenção, olha. Deus tem feito muitas coisas por nós. Assim como a gente tem visto muito pecados serem cometidos, coisas erradas, nós temos visto também muitas bênçãos. Nós temos visto também muitas graças. Nós temos visto pessoas serem corrigidas. Nós temos visto pessoas mudarem de vida. Né, Leandro? Nós estamos aqui, né, com os irmãos lá de Araguaína, fazendo uma visita. Lá em Araguaína, lá em Palmas, por onde, né, está a irmã aqui de Palmas. A gente tem visto Deus fazer muitas coisas boas. Corrigindo, salvando vidas. Tirando vidas do poder, esse poder maligno. Se nós não estivéssemos aqui, onde estaríamos nós? Quem sabe? Né? Então vamos agradecer a Deus. Você deve se importar com Deus. Preste atenção no que foi falado. Se importa mais com Deus, queira mais, apegue-se mais a Ele, aproxime-se mais de Deus, converse com Deus, invoque o Senhor. Eu volto a dizer, olha, preocupa com isso não. Se você for espiritual, você obedece à lei. Se você invocar o Senhor, ele te ensina o caminho que você tem que andar. Se você invocar o Senhor, Ele te ensina o caminho que você deve andar. Amém, Jesus? Senhor, nós te agradecemos, Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, né, que todos nós possamos, Senhor, esforçarmos, nós possamos, Pai, importarmos com tudo aquilo que o Senhor nos fala, orar, clamar ao Senhor, colocar os nossos joelhos. Mostrar ao Senhor as nossas lágrimas e levar até os teus ouvidos a nossa oração. Porque só o Senhor pode nos livrar desse presente século mau. Só o Senhor pode, Deus, nos guardar dessa ira que tem sido derramada, que ela não venha sobre nós, que não caia sobre nós, Pai. A maldição que virá sobre a terra, o que tem vindo sobre a terra, o que tem levado o homem à prática de coisas indesejáveis. Coisas indesejáveis. Que não aconteça entre nós. Que isso não se nomeie entre nós. Muito pelo contrário, que sejam santas, justas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e que o Senhor seja lembrado, muito lembrado entre nós, que o Senhor seja, ó Deus, manifesto entre nós, que a igreja não se esqueça jamais de glorificar o Senhor, de dizer, ó Deus, o quanto nós somos gratos ao Senhor, o quanto nós queremos o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Abre o seu coração, coloque-o diante nas mãos do seu Deus. Aleluia. Amém.